rapidamente aqui. Então, veja só, a consulta pública vai estar disponível no site governoeletronico.gov.br. Então, aqui no site, tem uma aba consulta pública, tá? E lá você vai pesquisar os documentos, consultas em andamento. Aí vai aparecer aqui a partir de segunda-feira o LexML, né? O que acontece? A gente vai ver se faz um link também da página do LexML, de repente da Câmara, do Senado, direto para essa página da consulta pública, chamando a atenção para isso. O pessoal vai fazer no TI Controle também, um link, e também vão fazer uma informação lá na página da SLTI sobre a consulta pública. Então, o período que ela vai estar no ar é de 18 de agosto, segunda, até 17 de setembro. A pessoa se cadastra no site para mandar as informações, ou pode mandar também por correio ou e-mail. Tem essa opção também, né? E a gente vai fazer um evento aqui no auditório do Interleste no dia 28 de agosto, de 10 a meio-dia, apresentando os documentos da consulta pública, né? Mostrando rapidamente o que é LexML e os documentos, como é que foi organizado qual é o conteúdo deles, né? A ideia é que os órgãos da TI Controle, isso foi falado na última reunião da TI Controle agora terça-feira, repasse as áreas pertinentes do seu órgão, os convites, né? Que está sendo preparado tipo um folder. E no Senado Federal, o Interleges vai repassar para as Assembleias Legislativas para fazer videoconferência. E o Prodazen também está distribuindo, o pessoal da comunicação social, para jornais, mídia especializada, esse tipo de coisa. Então, a ideia é que se faça barulho realmente, mandar para essas listas todas que a gente conhece, para que tenha uma participação, para que o pessoal faça sugestões, né, e tal.
Mas, bom, como é que funciona tratamento das sugestões recebidas?
Aí funciona assim, a pessoa se cadastrando e enviando, ela não fica diretamente aberta, tem um moderador, tá? Então eu me cadastrei, João Holanda, como moderador, a gente dá uma olhada, se não for uma coisa absurda, assim, um xingamento, aí a gente coloca pública essa informação. Aí o normal é o quê? A pessoa responde diretamente para quem questionou sobre essa sugestão, né? E no final existe um relatório que consolida todas as sugestões e respostas, entendeu? Depois de um mês, o final.
Mas assim, vai ter que ter um juízo aí, se acaba.
Mas é isso aí, a pessoa que faz a sugestão tem que colocar a justificativa e tal, isso é trazido para o grupo para ele discutir, entendeu?
Aí ao final da consulta?
Ao final da consulta, a gente tem que gerar uma versão 0.9 ou 1.0, né? Se for bem tranquilo, a gente já gera 1.0. Se a gente achar que...
Por exemplo, foi dar muita sugestão lá que não tem nada a ver e tal. Em algum momento tem que se decidir, né?
Isso.
Essa aqui a gente vai acatar, essa aqui não.
Isso. Essas duas são contrárias. Eu acho que a gente faz uma reunião ordinária e extraordinária do grupo para decidir as coisas.
Então, ao final, né?
Quando tiver perto de acabar, de repente, pode ser.
Não vai aparecer nova sugestão.
Com certeza.
Normalmente, consulta pública... A gente, na última semana, nos últimos dias,
começa a aparecer. O Eloy, do grupo Quadro Eping, falou que a participação não tem sido tão grande. Sabe? Tipo assim, não se decepcione se ninguém, ou se pouca gente falar, né? Sugerir coisas.
Até porque quem é mais ligado ao assunto já está participando.
É verdade. É tanto que...
Muita gente não tem informação.
Até
saber isso aí, com tudo.
A publicação vai ser no site do LexML,
A publicação é no site da consulta pública, do LexML, que vai botar uma chamada grande para a página da consulta pública.
Então, quando tiver próximo final ou ao final, a gente se reúne novamente.
Isso, com certeza.
Aí, isso aí é para ser um padrão do EPIM.
Não.
A partir daí.
Será que vai ser? Não, eu acho que não. O EPIM, que tem um grupo 5, que dá um ok nos vocabulários, né? No GML e tal. Então, possivelmente, o grupo 5 falaria, o LexML está recomendado.
Passa a fazer parte
dos padrões, exatamente, a ideia é essa. Mas não chega a ser um padrão do EPIM, né? A ideia é que é da comunidade de TI. Então, isso aí foi a publicação do aviso da consulta pública, tá? Que foi feita agora na quarta-feira, no Diário Oficial, sessão 3. Os documentos, o conjunto de documentos é esse aqui, são cerca de 120 páginas, tá? Então tem o documento inicial que é a apresentação, que é esse. Então a ideia aqui é só falar, não falar tanto de tecnologia, mas mais um vocabulário geral e apresentando as outras partes, né? A parte 1 é o modelo de referência, que fala daquela coisa da obra individual, documento complexo, documento individual, partição, o documento do tempo e tal, né? A parte 2 é a URN e a parte 3 o XML esquema. E depois tem as partes complementares, que tem a ver com coleta de metadados, que a gente vai falar hoje, resolver, a política do resolver, como é que ele vai trabalhar, e a questão dos vocabulários controlados, que influencia tanto a parte 3 como a parte 2, né? Então, como eu falei, a apresentação da visão geral, parte 1, modelo de referência, a URN descreve a gramática, e tem esses documentos aqui da URN, é o final, tem um anexo, que é a gramática do formato EBNF, né? Como também o XML esquema, ao final tem os anexos, que são os XML esquemas rígido, flexível e o base, tá? É anexo do documento.
É o kit, né?
E o documento também da parte 4, coleta de metadados, tem o XML esquema no final também, que esse aí é novo, vocês não tinham naquele link.
Você atualizou o kit?
O kit estava a versão 06 no site, LexML, e eu coloquei naquele e-mail que eu enviei da convocação da reunião, um mini kit só com 4 documentos. Porque esses outros eu revisei agora, 4, 5 e 6 eu revisei agora, entendeu? Então, pessoal, a ideia agora é, primeiro, quem conseguiu ler, quem não conseguiu ler, quem tem dúvida, vocês têm algum ponto, que a gente, se tiver sugestões, a gente já pode incluir aqui, que eu só vou mandar amanhã de manhã para o pessoal da SLTI. Então a gente tem espaço para fazer ajustes e tal aqui na hora online. Vocês têm algum ponto aí a esclarecer? Alguma dúvida na documentação? Eu vi que o Morado leu tudo, não foi, Morado?
Na documentação.
Leu alguma coisa. Mas tá confuso? Tá indo bem a URN? Essa especificação não mudou tanto da versão 06 para agora, não, tá? Uma das novidades que tem no XML esquema da versão 07 é uma coisa interessante, que é isso daqui, que a gente fez uma forma de compatibilizar o vocabulário MathML da matemática com LexML, tá? Então, se você tem uma fórmula matemática, como essa carta circular aqui do Banco Central, você codifica a sua fórmula no MathML, ela pode estar tanto interna ao documento como um arquivo anexo. E aí a geração do PDF, ele monta a fórmula para você. Então, o exemplo desse cara aqui, ó, só mostrando, isso aqui é o XML. XML do LexML normal, tá? Chega em determinado ponto, aí você tem aqui fórmula, fonte, fórmula MML, significa o quê? Tem um arquivo no disco, né, com essa fórmula principal. Esse arquivo aqui, ó, fórmula MML. Vamos abrir ele aqui no Notepad. Então, o formato XML da fórmula matemática, tá? Então, existe, por exemplo, o OpenOffice Math, ele gera esse arquivo MML. Se você quiser pegar esse conteúdo e colocar dentro do próprio XML da norma, tá aqui a opção dele inline, tá vendo aqui, ó? Eu não coloco fonte, e a partir daqui eu já coloco direto Math e o vocabulário da matemática aqui dentro. E na hora de gerar, ele gera a fórmula. Isso aí é um PDF-A, tá? É aquele processo de gerar o PDF-A já com a fórmula direitinho. Então, é mais uma novidade. E, fora isso, deixa eu ver aqui: File Open.
O gerador PDF-A interpreta isso e gera visualmente?
Na verdade, o FOP é que sabe que tem uma fórmula. Aí ele chama um plugin chamado Euclid, né? JEuclid, que é um coisa renderizador de fórmulas, e gera uma imagem que é incluída no PDF. Na verdade, é uma imagem aquilo ali, entendeu? Mas esse JEuclid faz parte do FOP, é um plugin que tem a mais, sabe? Aqui no LexML base, eu só incluí a questão da fórmula, e teve uma alteração no, na parte dos IDs internos da norma. Deixa eu abrir aqui uma norma para mostrar esse caso. Por exemplo, a lei complementar 125, que vai fazer parte do kit novo, né? Quando você tinha um artigo, vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. O artigo 14A. Esse A no ID estava maiúsculo. E só tinha ele de maiúsculo e a língua no final da URN com maiúsculo. E a URN, uma das regras que tem na documentação, é que ela seja toda minúscula mesmo, né? E todos os números que existiam, seja ordinal, seja letra, seja romano, tudo estava sendo mudado para arábico, entendeu? E essa letra do complemento do artigo estava como letra. Aí, para não ter que usar o maiúsculo, não ficar dando confusão, eu fiz essa alteração para que o complemento da letra seja um número arábico, né? Igual que converte romano para arábico, converteria essas letras complemento para arábico também. Aí com isso a gente conseguiu ter um conjunto de caracteres só letras minúsculas na URN.
Então ficou 14.1.
14.1, 14.2. E tem leis que eu vi quando chega no Z, aí ele vai para AA, AB, AC, AD. Então a gente continuaria a numeração, né? Sei lá, 29, 30, tem a convenção lá de numerar, entendeu? E eu acho que assim fica mais consistente. Quer dizer, todos os indicadores de ordem.
Como é que chegaria o AA?
AA, seria a última letra do alfabeto, são quantos? 27?
É, AA.
Aí o AA fica 28 o número. Entendeu?
Ah, entendi.
Não é o A traço A. O A traço A vira 1 traço 1. Isso também tem, né? Existe. Tá. Você tem uma lei. Você tem uma lei. Aí alguém veio lá e incluiu um A e um B. Aí vem outra lei e inclui um AA entre um A e um B, entendeu? Então, usa o hífen, isso aí acontece também. Então, eu fiz esse ajuste.
Mas aí quando é um A?
O AA, como é que fica? O A
traço A é um traço 1.
Um traço 1.
Ah, é um traço 1.
É,
um hífen. Um A. Se eu ponho um...
É um traço 1.
Mas aí como é que fica? Eu posso fazer isso A1 ou um A?
Não, mas é sempre na ordem que está lá. Se tem um A, vai ficar...
Se tem um traço 1, eu vou trocar o 1 para o da direita ou da esquerda? Ou os dois?
É sempre na ordem, né? Se você fala tem um 1, vamos fazer aqui no quadro. Eu não estou com caneta.
Tem aqui.
Assim,
vem aí. Aqui,
se
ó.
Tem aqui um traço 1.
Um.
O original era A1, tá?
Esse A é o quê? Esse A é o quê? Porque é a única forma que tem.
Assim. Não, se ele é minúsculo. Linha. Se ele é minúsculo, ele vai para outra.
Se é a linha, ele vai para um.
Tá,
tá?
Se não é.
Mas a linha, o A linha tem o ALI, né? Tem um prefixozinho, tá? Ele não fica solto, fica ALI 1 traço 1. Tá vendo que aqui o ARC tem um
tá
prefixo?
Bom, aqui ele foi resolvido. E o A maiúsculo 1. Existe isso?
Não, aí não existe.
Não vai existir?
Não.
Porque aí eu não dar conta de resolver.
Tá. Então, pessoal, eu pergunto, tem algum ponto lá dos documentos, alguma dúvida, alguma sugestão? Ou vocês vão fazer na consulta pública?
Aquele documento, eu acho que é a parte 1.
Não,
é a pergunta de referência. Eu acho que foi a apresentação que você reorganizou os itens. Em relação à versão
06. Certo, deixa eu ver aqui. Vamos abrir o modelo de referência. Esse aqui. Aí você fala aqui no identificação de versões.
Não, eu acho que é o documento anterior.
A apresentação, né?
Isso. Parece que mudou em relação ao que está agora.
Cadê a apresentação? Está aqui não? Ah, tá aqui. Aqui na apresentação, em relação à versão anterior, realmente tem várias alterações aqui, né?
Então, João, publica. A gente não. Publica tudo isso no kit novo.
Tá. Esse aqui.
É pra gente.
Não, tudo bem. Vou ver se eu coloco também ele disponível no site. Então, aqui tem uma introdução, tá? Realmente, esse aqui foi um dos mais alterados em relação a 05, tá? A 06, exatamente. Então, é objetivo geral, objetivos específicos. Aqui eu mostro um panorama de vários países e projetos, tá? Uhum. O que é que estão fazendo lá.
São os projetos similares que estão andando.
Exatamente. Aí tem uma parte aqui falando do histórico da iniciativa LexML, né? Como é que foi, desde quando, o nome do projeto, o evento lá do STF, e aí vai. Aí vem uma parte falando de identificadores. Eu inverti, trouxe o identificador para frente, já que ele é mais... Ele precede a questão do... Como é que chama? Do XML esquema. Porque o XML esquema usa ele, né? Aí tem um exemplo bem básico, mostrando a URL normal, né, as URNs. Mostrando também que na referência a pessoa pode colocar só ano e apelido. Outra coisa que eu fiz, viu, João? Que é essa questão da versão, visão e forma. Visão, versão e forma pode ser, por exemplo, o Senado, a base do NJU, não tem informação do início da vigência da norma. Isso o pessoal já do SSINF falou que quer alimentar, porque aquela versão é o início da vigência. Então eu coloquei na documentação do RN o seguinte: caso não seja informada a versão, o valor de default é o início da vigência da norma, tá? Quer dizer, teria um default para esse elemento. A visão seria a visão que ela se torna pública, que seria a data da publicação. O default de visão. E a forma seria sempre o texto português. Seria o default para a forma. Então, quer dizer, enquanto que aquele documento complexo, ele é bem direto a visualização disso, esses outros elementos que complementam o documento complexo para dizer a versão específica, que é a versão visão e a... E agora passa a ter valores de default, tá? Então, o default é ter o texto que foi publicado no início, originalmente. Se alguém fez uma consolidação dessa norma e vai publicar, ele vai ter que colocar qual a versão diferente da data original de vigência da norma. A partir de quando aquele texto é válido, né?
Então, por exemplo, você pega o SNN, foi republicada, né?
Ela foi republicada. Aí eu teria que ter a versão. O default seria só a primeira. Da 8666.
A default seria mais recente?
Mas aí.
Que é o que vai interessar a maior parte dos casos?
O default variaria com o tempo, na verdade, né?
Seria mais recente, é para aquele dia.
É a 8.112 aconteceu isso também, ela foi republicada, né? Então seria.
Normalmente as pessoas procuram a mais recente, né?
É a última versão.
Tá. Mas a gente pode colocar.
Aí teria o problema com uma mesma URN, ao longo do tempo você recuperaria documentos diferentes, né?
Exatamente. Porque mudaria a última versão.
Na URN, no documento URN, viu? Se a pessoa está interessada na versão.
Você vai tomar o URN agora?
Viu, Falcão?
Nós não vamos ter um compilado, né?
Não, a gente tem isso aqui que resolve esse problema que ele está falando aí, ó. Existe na URN. Esse coisa aqui, ó. É uma referência dinâmica, viu? Ó, arroba versão original, arroba versão atualizada. Então, arroba a versão atualizada, se aparecer uma, aí vem a mais nova.
Mas quem vai compilar?
O Resolve que faz. Se algum nó da rede informou que tem a versão atualizada, o Resolve vai mandar para aquele cara de lá. Entendeu?
Atualizado é vendido aí como que a presença faz ou atualizada seria uma coisa de republicação de carro?
O da presidência é multivigente, é diferente, né? Ele tem várias vigências numa única. Eu acho que a gente poderia aqui colocar o arroba versão ponto multivigente. Aí iria para quem tivesse multivigente. Porque, na verdade, multivigente é uma coisa em curso que está sempre sendo atualizado, um único arquivo, né? Um único endereço.
Você falou nos seus documentos em algum momento, João, que eu confesso que dessa vez eu não li e eu estou com tanta coisa que está
assumindo
isso. Algum aspecto de gestão a respeito disso? De como
então, a ideia é principalmente essa questão do vocabulário, a evolução dele, essa desambiguação e tudo mais, vai ter que ter uma, tipo, uma unidade similar a uma coisa como existe na rede Ruby, que é a gerência da rede, né? Então, no documento que fala de vocabulários, a gente cita um comitê de nomes que ficaria vendo essa evolução, né? E cuidando do metadado, da qualidade do dado, né? E teria que ter realmente alguém para fazer isso. Se deixar, o negócio desanda, né? A ideia
é o seguinte, seguinte, de repente, como que a gente controlaria? Eu vou oferecer uma versão, dizendo que é a mais atual de uma lei.
Então você bota a data.
A data.
A data, né? Você não fala que é a mais atual, você bota a data.
Mas eu errei.
Mas acho que atualizada é um nome muito ambíguo, muito duro.
Não, mas eu errei a data, entendeu? E mandei.
Aí você tem que remover,
tem que ter um comitê. Alguém tem que tomar conta dessa movimentação. Tem que ter uma gestão disso.
Um controle de qualidade, né?
Tem que ter um controle. É, porque...
É, a...
Eu posso...
Ah, não?
Eu acho que o nome também talvez...
Eu posso fazer desacreditar
eu queria toda que...
a rede por conta de uma coisa que eu poderia trabalhar nos bastidores e não deixar passar. Você entendeu? Eu errei, publiquei com uma data mais...
Não, mas aí tem como você...
A linha errada passou a ser a mais nova ou a mais velha.
Enfim. Eu acho que aí, inclusive, igual no Google, você tem lá... tá vendo uma página de um livro que foi escaneado. Aquela página está ilegível, o próprio usuário faz um alerta. Página ilegível. Não consigo ler a página. Aí tem esse comitê que vai lá... E verificaria, né?
Mas, por exemplo, o usuário não vai saber se aquela lei, ele é cego, né? Quando
tá, mas o analista de informação, o analista, a pessoa que detectasse o problema, né? Aí passar a ser realmente o problema, a gente vai ter que resolver. Ele alertaria pela própria interface.
Mas ele não vai detectar o problema no momento que ele vai usar, porque ele não sabe. Ele vai buscar a atualizada. A compilada,
por isso que eu falo
ou nome,
é bom.
A qualquer coisa.
Seria qual o nome, João?
Ele vai ter uma errada. E ele vai considerar aquilo resposta oficial. Né?
Não. Ó, essa parte aí está bem resolvida, viu? Essa questão de oficial...
A gente sabe que é só um DO,
né? Exatamente. E aqui a gente vai dar... Vai, inclusive, separar. Um último slide.
João, nós não temos nenhum participante do Diário Oficial da União.
A gente foi lá, teve uma reunião com eles. Você sabe que oficial da União.
Desde 1970,
eu sei que eles vão disponibilizar desde 1808 a imagem do Diário Oficial. Vai estar disponível. Sim. São 14 milhões de imagens, um negócio desse assim, é uma coisa absurda. Então isso aí vai entrar no ar dentro em breve e eles vão estar com a gente, vão participar disso daí. Deixa só ver aqui a questão da interface, ó. Aqui no resultado vai vir assim, metadados, aí vem um destaque, publicação oficial. Essa aqui é a que vale, tá? Quer tenha link ou não tenha link, tá? Aí iria Diário Oficial, Diário do Congresso, Diário da Câmara, Diário do... Todos os diários estariam aí. Aí depois tem uma outra coisa que a gente chamou outras publicações. Então tá bem claro que não, tá, não é uma publicação oficial, entendeu? E aí... Quanto a isso, não teria problema. Agora, se vai ter o responsável pela persistência do item que ele está disponibilizando e pela qualidade de informação que ele está disponibilizando, é o publicador. A gente vai ver isso aqui no modelo, tá? Então, o publicador é a pessoa que está preocupada com a qualidade da informação que ele disponibiliza. E preocupado em saber se mudou a URL, ele vai ter que, de alguma forma, atualizar essa URL. Então, aí na arquitetura que a gente está propondo, você tem o Data Provide, que seria a infra tecnológica, com vários publicadores. Então, no Senado, por exemplo, eu poderia ter SSINF é um publicador. A biblioteca é outro publicador, porque ela pode disponibilizar, por exemplo, dados que estão na biblioteca digital, colocar a URL e a URN. Eu tenho lá arquivo que é outro publicador. Então, essas pessoas que são responsáveis pela qualidade e tem a informação aqui de quem é o responsável, o contato e tudo mais, tá? Então, se determinado publicador, 60% dos links estão fora, opa, vamos tirar fora esse publicador do ar porque ele não está respeitando o termo de adesão, por exemplo, que falaria da qualidade da persistência do item, tá? Então, essa questão da qualidade... da informação, ele que estaria sendo responsável. Igual hoje, no Planalto, o cara atualiza lá, tem por trás uma pessoa que é responsável por aquela informação. Está errado que está publicado? Tá, alguém vai lá e vai atrás dessa pessoa, né? E essa pessoa é contactada e recebe a informação para analisar se está errado ou não.
Só uma observação. Mas o que ela falou, acho que é uma pertinência no seguinte sentido. Se a pessoa erra, mas você não dá a informação que é a última versão, qualquer nome que dê, tem espécie diferente. O que eu quero dizer é o seguinte.
Esse aqui é só na referência, tá? Isso aqui não é na alimentação. Como é que chama? Não é no data provider, não. Essa coisa de versão atualizada, versão original, é só na URN de referência.
Não, tudo bem. Tá? Eu quero dizer o seguinte: uma pessoa pode usar a última referência no URN, não pode? Última versão é a versão atualizada, não pode usar na URN essa.
Se ele usar, ele vai estar sabendo que o recurso pode estar mudando, né? Ele hoje tem esse recurso, amanhã vai ter outro.
Isso, o que eu estou te falando é o seguinte: é que na verdade, uma coisa que eu acho que é interessante, isso, as pessoas vão tender a usar isso aí. Naturalmente, as pessoas vão tender a usar isso aí.
É mais prático, atualizado,
né? Tá.
Então, eu acho que isso aí acaba. Talvez seja prematuro introduzir isso agora, é a minha opinião. Por que seria prematuro introduzir isso agora? Porque acontece o seguinte, no momento que você está consolidando, você ainda vai iniciar a consolidação, nem tem consolidação ainda, você está iniciando, vai iniciar ainda. Você falar que tem uma informação que, na verdade, ela não é tão confiável assim, porque vai depender de vários provedores diferentes, você pode até mesmo comprometer, eu acho, a informação. Eu quero dizer o seguinte, você podia até botar, claro, você pode botar a versão mais recente, primeiramente com a versão mais recente, não é efetivamente, necessariamente, a versão mais recente, não tem a garantia. Então, se você não informa nada, a pessoa tem lá no documento que ela vai receber do metadados, ela vai lavar e pega, eu quero essa versão, porque essa é a mais recente, e ela não foi na versão oficial, ela foi na versão que ela quiser. Porque uma coisa é o seguinte, é uma coisa você pegar a versão oficial...
Eu assumi a responsabilidade de fazer...
Você pegar, acho que
pegar a versão oficial mais recente, uma coisa,
então você está sugerindo retirar a versão atualizada.
Nesse momento, eu acho que seria mais prudente. Até a gente... sentir mais confiança na qualidade da informação.
Na verdade, não é a versão...
Então você limita
isso. E se a gente colocar a versão mais recente no LexML, sei lá, alguma coisa assim, não é atualizada...
atualização, né?
Eu acho muito dúbio essas coisas. Quando é muito dúbio, vocês não estão muito claro o que significa.
É melhor tirar.
Tira, porque não,
que vocês
não
acham?
Ser essencial para o meu momento.
Eu acho que é um perigo, a gente pode dar um tiro no pé.
Uma coisa deve botar em comentário. Depois você bota
então esse aqui eu mando para o espaço, beleza?
De repente você pode botar como implementação futura, tem isso não?
É, mas a
o EMIG tem isso. Aceito,
uso
agora,
para
o futuro, sei lá.
Para não perder ideia também, né?
Sugestão para implementação futura.
É, porque senão perde ideia, senão parece que some.
Será que o canal lembra com a gente?
Eu não sei.
São duas coisas diferentes. Vou até colocar de ponto de novo. Para mim, versão atualizada na cultura popular já é vigente.
Eu também.
Muito vigente. Não adianta você ter o termo técnico, mas na visão popular, atualizada é muito vigente.
O usuário não sabe, não.
O usuário não vai ter essa visão que você tem. Você pode usar a versão mais recente, ou versão, última vai, versão publicada, ou última versão, sei lá.
Vai considerar que aquela é a lei que está valendo.
Então, a versão atualizada, não adianta. A gente cansa de falar isso. Aqui no Senado mesmo, a gente cansa de falar isso, as pessoas voltam e repetem. Quem tem versão atualizada é a presidência.
Esse termo
se
estabilizou como versão atualizada, né?
É. Então a gente fica brigando contra o termo e não vai ganhar.
Tá. Então o termo não seria esse, seria outro, mas a gente de toda forma tiraria, beleza. Mas aí eu acho que não dá para esquecer, não, sabe? Porque agora eu vejo como a gente incluiria ele no futuro. Quer dizer, a gente teria que ter uma garantia do publicador que para aquela lei. Poderia ter, mas mesmo assim não dá para cobrar, né? Sai alteração todo dia.
É muito difícil. Só se você teria que ter uma diferença da rede e um cara teria que requisitar o label de mais recente para
tá
ele.
Aí,
essa é a mais recente. Ele teria que falar, eu quero botar essa como mais recente.
O versão original, tudo bem. Tá?
Ele teria que ter
porque essa não tem erro, né? Rede,
olha, a gente garante que no máximo em 24 horas, essa rede aqui garante que no máximo em 24 horas tem a versão. A defasagem máxima é de tanto.
E mesmo assim não seria oficial, né? Porque não dá pra... Bota assim, arroba versão não oficial, possivelmente atualizada. Sem garantia nenhuma, pô.
Por exemplo, que trabalha diariamente, quando você está trabalhando no escopo, o problema é o seguinte, esse escopo é variado, né? Está difícil você garantir isso. Você está falando assim, vou trabalhar esse termo só na vigência federal, na esfera federal, primeiro lugar. Segundo lugar, não é qualquer um que vai pegar isso aí, porque na verdade tem alguém acompanhando o diário oficial. É o caso do SSINF aqui. Então ele já sabe quando tem a última versão. Ele sabe disso aí. Então a última versão não é uma coisa que você fala é a última versão ou que você pega automaticamente a partir de uma data. A última versão é alguém que vai lá e bota o carimbo, de repente. Alguém vai lá e compõe um carimbo, essa aqui é a última versão. Até que eu tire esse carimbo e coloque outro.
Isso é o resolver,
vai ver diretamente, né? É, ele veria e mandaria a última da base, né, que ele tivesse. Agora, inclusive, está previsto no documento do resolver, aí, um deles aí, uma coisa que ele chama de espaço de nomes estendidos, que seria possível, mas aqui já fala que não é implementado de início, tá? Já disse que vai ser para futuro isso aí. Ele fala que seria possível você falar artigo 5º na data tal, vigente na data tal, você daria a vigência do artigo, tá? Então, e aí o resolve seria inteligente em pegar só aquele artigo naquela data e devolver para o cara. Mas isso aí, isso aqui, essa parte de referência, de espaço de nome estendido, que não vai estar na primeira versão, tá?
Ainda bem que você deixou uma coisa dessa.
Hã?
Eu te agradeço.
Não, mas na verdade isso aqui, essa parte do nome estendido, é parte daquela especificação da Itália. O que a gente fez foi só trazer e dizer também que vai ser para futuro, né? O Norme RET 2 do projeto italiano, o 2, é justamente essa questão do texto vigente. Eles não têm o texto vigente lá. Eles estão na mesma situação da gente hoje, de correr atrás de saber o texto vigente numa determinada data, né?
Na verdade, um dia vai ter uma inteligência atrás.
Com certeza.
Né? Para conseguir dizer o seguinte: saiu a alteração da Lei 866, artigo 3º. Né? E essa inteligência vai lá e manda isso para o PISOL, para que ele possa, de alguma forma, controlar a publicação. Né?
Com certeza. Aí a gente já resolveu esse.
Criando a infraestrutura para chegar lá, né?
Exatamente. Estamos aí. Algum outro documento, pessoal, alguma outra coisa? Essa parte do metadados, serviço de resolução.
Saiu essa mais recente?
Já saiu. A versão atualizada saiu, vai ser para o futuro, mas isso aí eu não esqueço não, por favor. Isso aí vai ter. Aquele projeto lá da Austrália, o Pilim lá do. Ele tem um link para a versão mais recente. Aqueles regras de nomes que o W3C usa, eles têm também um link da mais recente, né? Vocês viram? Faça link mais recente aqui, a versão
Você
anterior aqui.
Que é uma coisa legal? Publicações correlatas.
Essa parte daí é
8666, eu solto tudo que foi alteração do 8666. Você confirma.
Não só alteração da
lei, mas
prisão,
é sua, não é minha.
É uma outra lei, mas que tem muito a ver.
Entendeu? Enquanto não puder fazer isso de forma automática.
Essa parte dos relações entre URNs, a gente só criou, por enquanto, três tipos que eu vou falar hoje também, que são quais? A URN da norma com a URN da publicação, quer dizer que é onde ela foi publicada, tá? A URN da norma com a URN dos... Quem era, ela é sucessor lógico de quem? O sucessor lógico, eu posso ter, por exemplo, o Código Civil atual foi sucessor lógico do anterior, ou uma Constituição sucessor lógico da outra, ou um processo que está no STF é sucessor lógico de uma coisa lá no TJ.
Seria o nome, não seriam correlatas.
Aí tem um terceiro relacionamento, chama equivalente A, que seria para aquele caso do Senado e da Câmara, que tem o mesmo projeto de lei que recebe duas identificações, né? Então, a identificação aqui é essa, aí o segundo que recebe fala equivalente A outra. Então seria uma equivalência, dizendo que são dois identificadores para a mesma entidade. Aí no futuro, o modelo está flexível para a gente incluir correlato, incluir regulamentação, incluir outras coisas. Tá? Não vai ter que criar tabela nova nenhuma no modelo, nesse modelo aqui.
Deixa eu dar uma garantia. Imagina, você tem uma lei e não tem nenhuma outra lei falando desta lei.
Sossegado. E é por isso que o pessoal.
E quem vai atrás de uma lei também tem a mínima noção de, né, de saber isso.
Mas isso aí é difícil, a alimentação, porque é totalmente humana, né? Depende de interpretação.
Não, menos ainda, porque.
A garantia.
Tem uma outra lei, mesmo assunto, mas que não tem nenhum link explícito.
Mas ó, hoje na prática, o que eu acho que o cidadão faz, viu, Dalva, nesse caso? Eu acho que o cidadão hoje, ele entra no Planalto, vê se tem alteração. Entra no Senado, vê no NJ se tem alteração. Entra na Câmara, vê se tem alteração lá no Legim. E sai vendo, né? Quer dizer, na prática, ele nunca vai ter a garantia de que a base reflete a realidade, né? Ele sai atrás.
Mas olha só, acho que é outro sentido. É assim, por exemplo, aquele estudo lá do Código Sem Controle, em parte, tudo que fala sobre contratação pública, da Constituição,
de leis,
a pregão, não sei o quê, aí o decreto 200 lá de trás, acordos do TCU e assim vai. Tudo, você tem que saber isso tudo para conseguir fazer uma contratação. E nem sempre tem uma, e normalmente não tem uma referência explícita da lei 866, artigo da Constituição.
Eu sei como é.
E aí vai, ao decreto dizendo, porque tem uma outra lei aqui, você dá uma que trata do pregão, por exemplo. Mas na 866 não tem nenhuma referência explícita a ela. Então é um trabalho de indexação mesmo, trabalho humano.
É.
E é um trabalho.
Mas o Lex Emery também
é subjetivo. É subjetivo,
Mas também não, a gente em algum momento vai ser isso não, vai ter que ter.
É.
Essa inteligência ela existe de alguma forma. Hoje ela está com o homem, né? Eu posso, de repente, um dia ter um mecanismo de colocar essa inteligência aí num robô. Mas hoje ela é da gente mesmo. Não tem, tem coisas que o Lex Emery não vai resolver.
Com certeza.
Sabe que o pessoal do SSI, do Senado, eles nunca falam que uma norma está em vigor. Nunca. Eles falam no máximo que uma norma foi revogada quando ela foi revogada explicitamente. Caso contrário, eles não falam que foi revogada. E também não falam. Não foi, eles não, porque eles sabem, por mais que eles achem que foi, se não for explícito, eles não colocam. Porque vai ter interpretação, eles ficam temerosos. Antigamente tinha um flagzinho lá e tirava.
Então,
agora, como o cidadão consegue cumprir? Ninguém sabe o que está valendo. Quem sabe o que está valendo? Ninguém sabe.
E o pressuposto é de que você conhece tudo.
Né? É, e você não pode dizer que não conhece.
Vai no Belo. Vai levar a ignorância. Capa todos. Né? Faz uma coletânea. Copia. Bom,
pessoal, a gente tirou essa parte e aí vamos ver se algum outro documento vocês querem que abra aqui para.
Com base nessas atualizações, não pode colocar período de vigência nas versões?
A gente sempre tem o indicador da versão, né, daquele texto. A validade dele vai até a versão do próximo. Então, o período, ele é uma relação de dois, né?
Tem sempre início.
Sempre o início, é verdade. Sempre início.
Aí o resolver é que vai ver. Bom, então esse.
Agora, no caso de texto multivigente, é que a gente pode ter um período. Tipo assim, a CLT. A CLT ela é de 43. Imagina que eu acho que ninguém no Brasil tem o texto multivigente desde o início. Porque teve tanta alteração aí, né? Mas eu poderia falar que de 2000 a 2008 eu tenho o texto multivigente da CLT. Então eu coloco o período, entendeu? Das duas datas. Então você, na especificação da multivigência, você pode tanto informar período de data, quanto um conjunto de datas. Assim, essa data 1, data 2, data 3, data 4. Significa que eu tenho essas quatro vigências num único texto.
Isso dá robustez mais ao.
Ele fala o que é que ele tem. Agora, o que acontece? Se ele continua incluindo, aquela URN vai estar incluída em outra URN mais atualizada ainda, né? Então a gente vai ter que fazer esse meio. No caso do multivigente, o sistema vai ter que ser inteligente de, na hora de trazer a informação para cá, saber que a vigência menor está inclusa na maior. Teria que ter. Mas esse nosso texto multivigente, eu acho que não vai ser problema, não. Quem tem hoje que eu conheço é só Planalto. Vocês conhecem outra. Não tem, né? Então é isso mesmo. Pessoal, eu sugiro para a gente passar para o próximo item e a gente, na próxima reunião, volta nesse tema, que a gente tá com a documentação em mão, é só abrir aqui e fazer as alterações que precisem. O tempo foi curto que eu dei para vocês, né? Passei na sexta-feira à noite o link. E inclusive não passei esses últimos documentos que estão aí, a parte 3, 4, 5 e 6. E a gente vai ter tempo de refazer outra reunião, até nesse mês mesmo, né? Lá para o final do mês. Aliás, tem a reunião do dia 28, que eu acho que era bom todo mundo participar, que vai ser aqui no auditório de Interleges.
Com certeza. Manda um convite para a gente.
Tá, então. Tá indo, não se preocupe. Tem controle, cada pessoa, cada responsável vai repassar para as áreas da casa. Então, pessoal, continuando a nossa pauta.
Só uma dúvida. Sim. Nesse trabalho controlado, esse tipo de lei, medida provisória, lei e tal, está previsto ter sigla também?
Tem. A sigla faz parte do vocabulário, com certeza.
Mas você não relacionou aqui, né?
É, não está relacionada aí, mas ela faz parte do vocabulário. No caso, LCP, esse tipo de coisa, né? É. Com certeza. Faz parte, sim. A gente vai ver isso no modelo, tá?
Mas não devia estar aí?
É... No conjunto de valores, né, iniciais, a gente já pode alimentar. Poderia incluir esses acrônimos que já estão consolidados, né? DEL.
Já tem a tabela com os nomes, já mora essa coluna aqui.
Tá. Vamos lá. Vou pegar aqui o vocabulário. É essa daqui, ó. Então, eu tenho vocabulário de forma, que esse aí não tem dúvida, de língua, de localidade e autoridade. E aí, tipo documento, seria codificação RN.
Codificação RN mais uma coluna G.
Tá.
O RN abreviado. PL, PLC.
Na verdade, a gente vai incluir uma linha que vai ter o nome abreviado. O RN abreviado vai ser minúsculo, acaba que vai ser isso, né? Deixa eu colocar aqui. Seria colunas. Então, tabela, excluir colunas. Como é que insere coluna? É aqui, né? Inserir coluna direita. Isso. Abreviado. O RN, é isso? Aí. Agora, esse PL não vai confundir com o subtipo lá do final. Eu estava pensando em fazer isso mais para a parte de normatização que estaria mais consolidado, sabe? Aqui é PEC, né? PEC já está bem consolidado, não é isso? Mas é tudo aqui é projeto. Normas é CF, né? É C, é MC, né? Não é isso? LCP, é isso?
Lei complementar?
LDL, lei delegada, não é isso? Lei complementar, LCP. Aqui é lei, não tem abreviação. Aqui é decreto-lei. Mas é abreviação? Não é, né?
Não,
eu acho que isso vai ser linha separada na tabela, tá? Então não é obrigatório ter a abreviação, acho que não tem problema não. É decreto-lei, é DEL, MPV, né? Não é isso?
Não.
Não, MP.
MPV é quando ela passou a ser um projeto de lei de
convenção. É só MP?
Eu acho que o pessoal ainda mantém MPV com o código.
Quer ver, ó?
Aí que o pessoal mantém
aqui no segundo.
Qual é?
PLN.
Ó, MPV, tá vendo aqui, ó? Isso é no caso do SICOM, né? Que foi a origem para...
A lei de conversão não é PLN? É um PLN?
DEC...
Devido à lei.
É um PLN. Mas... Portaria.
Uma medida provisória.
PRT, não? Acho que é PRT, né, João? Aqui, ó. Deixa eu ver, ó.
Pode só anotar a sugestão, depois você valida com a área de informação aí.
PRT aqui, ó.
Você consulta os universitários.
Instrução normativa tem aqui?
IN. Essa é consolidadíssima.
IN, né? Aí, Falcão, no caso dos projetos, você lembra que cada casa vai detalhar o vocabulário com ponto e vírgula? Então, projeto de lei, ponto e vírgula, PLS. Acho que ficaria estranho colocar PL, ponto e vírgula, PLS, entendeu? Na verdade, é uma sigla. Mas a gente colocaria? Como é que seria? Vocês que sabem aí. É PL.
Eu acho que está vendo. É que, na verdade, existe um nome que se dá para as casas. Por exemplo, estou vendo aí, vocês falam se Constituição é CF. No Senado, usa com.
É.
Usa CF. Então, essas diferenças na casa vão aparecer. Então, o que a gente fez? Quer dizer, o João propôs o seguinte: bota esse nome oficial, que é por extenso,
sim,
lei, ponto e vírgula, aí cada casa informa. opcionalmente qual é o seu tipo e dela.
Sobre demônio.
Por exemplo, no Senado, o projeto de lei é PLS. Sim. Na Câmara é PLC, não sei se é PLC. PLC como digital não para vocês, vai PL, né? Então cada casa tem um código, um subtipo.
PLS quando nasce no Senado. PLC é. Quando vem da Câmara.
Isso,
não é?
Não, mas não. O Senado fala que o que vem da Câmara é PLC, mas a Câmara usa PL.
Ela continua usando PL.
Ela usa um, então, para não ter essa confusão, o subtipo é o tipo que a casa está acostumada a usar.
Mas aí pode ter conflito?
Pode.
Não tem problema, porque na verdade o que vale é
o contexto, né? O contexto é que muda. Se você
Senado,
define.
PLS é uma coisa, na Câmara PLS.
Agora, nada impede também de a gente definir abreviaturas para essas coisas aqui. Não, não teria problema.
Isso já foi arrumado, viu? Que não há nenhum igual de outra casa.
Oh, por exemplo...
Quando eu falo em PLC, eu estou fazendo um projeto de lei da Câmara que está tramitando no Senado.
Será
que
não...
Quando eu falo em PLS, é um projeto de lei do Senado que está no Senado.
Mas, o PLC pode ser um projeto de lei complementar aqui no Senado, entendeu?
Não.
Não.
Projeto de lei complementar é uma coisa completa, não tem nada a ver.
Não, mas
PLP, projeto de lei complementar.
Mas a ideia, eu acho que de repente a gente definiria esses de norma.
Não é CP, não, é PLP, projeto de lei complementar.
Não, não tem sigla, não, projeto de lei complementar.
Mas
você pode botar PLC, porque PLC, você pode usar, né, só pode ser coincidente. Você pode usar PLC, esse que é o problema de usar a sigla, a meu ver, para os tipos maiores. Ele contamina com a discussão dos menores. O que eu quero dizer? PLC, se você olhar, qual é o nome que você vai dar PLC? Pô, projeto de lei complementar.
Que é um projeto de lei.
E projeto de lei,
digamos assim, projeto de lei complementar é PLC.
E né? Projeto de lei de conversão,
pode,
né?
PLC no Senado tem outro significado, é um projeto de lei da Câmara. E na Câmara pode ser um projeto de lei complementar, que eles não usam PLC, né?
É PLP.
Então, eu acho que essas siglas são tão confusas, elas têm tanto significado para cada setor, que é melhor reservar para eles esse nome de siglas.
Mas e para a norma? Que norma está bem. A ideia seria colocar as siglas só para a norma.
Mas o que eu estou falando é não fazer para a norma, é deixar o tipo específico da sigla.
Não, mas a norma, eu imagino. Ah, poderia ser nos chips específicos, como internamente se te interessa, né?
Como é que se interessa internamente? Porque
então,
se
tá,
os dois, vai acabar confundindo o usuário. Já veio isso, PLC.
Entendeu, Vogão?
Vai confundir, PLC é para ver da Câmara, o projeto é PLC. Como é que você fala que tem a contexto, as pessoas não pensam igual a gente. É uma diferente.
Então, a gente poderia colocar como regra o seguinte: os nomes que foram definidos sem contexto, eles não viriam com a abreviatura, seria isso? Se colocar o contexto, é.
A casa fizer a cargo de cada casa.
É o subtipo, né? O subtipo pode ser a sigla, mas aí cada casa define o seu conjunto.
Ah, mas temos um problema aqui. É, isso funciona para projeto de lei e para acordo, mas não vai funcionar para norma. Por quê? Porque essas normas de hierarquia superior, tudo é a casa é federal. Não tem Senado e Câmara. Entendeu? Norma, lei, decreto e tal, a autoridade emitente é federal o nome. São três autoridades aqui.
Pode,
ó,
ser estadual e municipal.
É, pode ser estadual e municipal. São três que envolve. Não é nada, então não tem. Então, nesse caso, eu acho que a gente poderia sim. Já que não vai ter o vocabulário de cada casa, né, federal, a gente definiria as siglas mais usadas.
Mas acho que a Câmara e o Senado, ela é especial porque você quer colocar no XML o momento que nasce o projeto de lei, que dá entrada ao projeto de lei, seja na Câmara ou no Senado, né? Ele lá tem uma identificação de PLS, PLC, qualquer coisa.
Casa não pode criar a sua.
Você não tem? Você não quer, você não quer colocar no XML?
O que eu falo é.
XML, quando entra um projeto na casa.
Isso.
Então, enquanto ele não virar lei, não virar norma jurídica sancionada, né? Enquanto ele não virar isso, o que vai existir sobre aquele assunto? É o PLS, é o PL, é o PLC, que é a maneira como as uma casa identificou isso, tá, e trabalhou.
Então, isso aí, isso aí funciona. É, cada casa vai definir todo esse conjunto de termos. Agora, eu já vi a solução para o nosso embrólio aí, que é o seguinte. O modelo permite que um determinado tipo tenha mais de um acrônimo. Entendeu, João? Então, nada impede de eu falar que aqui é CF e é com também. Se o usuário botar com ou CF, os dois vão chegar no mesmo lugar. Com um 988. Chega lá no mesmo lugar do CF 988. Então, o modelo tem essa flexibilidade, tá? Então, nesse caso...
Você predefina, de qualquer maneira, né? Você pode admitir mais do que um, mas tem que ser pré-definido, não
é
isso?
É, aí, nesse caso do federal, já que não vai ser cada casa, a gente vai definir um conjunto de siglas aí, entendeu? Lei não precisaria, porque é muito curto o nome, né? A sigla, a IPRT, e aí a gente pode colocar, sei lá, outros valores que vem a sugestão. Esse modelo eu vou explicar direitinho, tá? Da questão das siglas, dos nomes.
Poderia ser MPV e MP também.
MP também, então pronto. MP, alguma sugestão mais, pessoal, aqui no caso de normas?
Lei complementar pode ser LC também.
Lei complementar, LC, beleza. Tá, mas a gente vai incluindo, né?
LD.
Tá.
Aí reserva, vírgula LD.
É o quê? Lei?
Lei delegada.
Lei delegada, né?
LD.
Lei delegada. Tá, e aqui?
Você pode ter a mesma sigla em mais de um?
A princípio não teria problema, porque eu poderia pedir para ele, mas geraria um passo intermediário, né? Vai acabar que... O ideal é que não tivesse, né? Mas...
O usuário tirar a ambiguidade?
Na verdade, o modelo fala o seguinte: nomes, títulos, acrônimos, mais de uma entidade pode ter. Só os identificadores é que identificam uma só, tá? Então, um acrônimo não é o identificador. Então, ele pode ser compartilhado por outra coisa. Sei lá. Inclusive, fora do contexto da norma. Imagina uma cidade que se chamasse, sei lá. Lei, eu vou saber. Lei que você está falando, é a norma ou é a cidade de tal estado? Ele teria essa flexibilidade, entendeu?
Isidoro Magalhães, então, estado ou é a cidade?
Ou é o aeroporto?
Na verdade, poderia ser.
É
exatamente, não, mas.
Ou é o bairro.
Se a gente controlasse o nome de pessoas, daria nisso. Daria nisso. Mas, ó. Todas as designações no modelo vai ficar numa única tabela, tá? A gente vai ver direitinho isso mais na frente. Mas a ideia aqui...
Como é que é, por exemplo, se a câmera tem os acrônimos dela...
Pode incluir. Como ela vai sugerir um acrônimo para esses elementos que é desse nível base, né, que não tem contexto, quer dizer, contexto federal, aí vai ter que ser acordado com todo mundo para incluir aqui. Eu acho que o procedimento seria esse, né? Agora, já esses outros de projeto de lei que tem no autoridade emitente, Câmara, aí você tem a liberdade toda de incluir todos que você quiser, entendeu? Na própria interface web do cadastramento. A mesma coisa funciona para os julgados. Então, o STF vai entrar todas as classes de julgamento, o STJ também, todo o vocabulário dele. E a gente deixaria só os acrônimos aqui na norma, sabe? O que vocês acham de limpar isso aqui, mesclar a célula, não colocar? E não colocar aqui, porque aí seria específico de cada caso, entendeu? A resolução também não é federal, né? A resolução tem do Senado e da Câmara. Nesse caso, não teria problema, né?
Conselho de tribunal, conselho de trânsito,
Eu não colocaria dois, não.
Como?
Constituição. No Lex ML é CF. Ponto.
Mas, o que acontece? Essa questão da...
Não, na Câmara e no Senado ele tem vocabulário para ler, ele pode fazer isso. Para fora só tem...
Se botasse Constituição, ponto e vírgula...
Perfeito,
não,
já está perfeito.
Hã?
Acho que está errado.
Ponto e vírgula CF, é isso?
Não, eu acho que está certo. Eu acho que você pode chegar a rigor. Você pode usar, se você quiser, você pode usar o único para tudo.
Usa o único LexML.
Mas eu acho que...
Mais comum, que acaba ficando muito confuso, já é muita sigla.
O cara não. Hã?
É muita sigla, né? Ou não usa sigla.
O fato de ter mais de um simplifica, porque ele não tem que decorar, saber qual que é. Ele vai saber o que é. Entendeu?
Ah, tá. Mas aí eu vou chamar a Constituição de Consti. Não tá nem aí. Olha, eu quero na minha casa, eu chamo Constituição de Consti.
Vem um cara e bota lá Consti também. Vai ser uma explosão de URN, porque na verdade. Realmente,
eu acho que é. Eu acho que complica muito se deixar alguém nesse negócio.
Eu acho que o Lexinelli podia adotar uma sigla padrão dele.
Claro.
Essa é a mais comum, a mais usual.
Eu acho que isso aí podia botar nessa reunião dia 28, que vai ter as áreas de informação, é uma ótima oportunidade para colocar isso e propor chegar uma coisa.
Eu queria entender qual a desvantagem de ter, em alguns casos, duas ou dois acrônimos. Isso implicaria em que...
Eu posso falar?
Sim.
Eu acho o seguinte, abre a oportunidade que é o terceiro, quarto, quinto e o décimo. Primeira coisa. Segunda coisa...
Mas isso vai existir, isso vai existir para projeto de lei, por exemplo.
Eu sou usuário, Aí eu sei que... Ah, ali podia ser CF com. Ah, mas está podendo ser qualquer coisa assim, talvez tenha custe. Talvez. Eu iria ficar eu lucrando.
Oh.
Mais um. Que você pode ter mais. Se tem dois, pode ter três.
Imagina a interface, viu?
Pode ser não, no LexML chama-se assim. Ponto. Eu peguei aqui e fiquei sossegado. Que é assim que vai chamar todo mundo que obedeceu naquela regra.
Vê o seguinte caso de uso. O cara está na interface e escreveu lá, PLS 10-2005. É o PLC, PLC 10-2005. Aí, lá na base, está cadastrado que PLC pode ser projeto de lei da Câmara no contexto do Senado, pode ser projeto de lei convenção em tal situação, pode ser projeto de lei complementar em tal lugar. Aí o usuário vai falar, qual dos três você quer? Aí, quero esse aqui, lei complementar. Aí ele pegaria e faria o filtro correto.
Essa parte aí, qual que você quer?
Essa seria o quê? A desambiguação do nome, né? Como tem no Wikipedia, tem isso,
entendi,
né?
Aí entendi.
Mesmo assim,
aumenta o trabalho, o trânsito na rede.
Eu ainda acho que. Primeiro, eu acho que desnecessário, sim, sinceramente, nesse nível maior.
Mas, João, faz parte do vocabulário controlado e é isso que vai permitir fazer a expansão. O usuário não quer digitar muita coisa. Não quer digitar Constituição, só quer digitar CF.
A dúvida que eu tenho é assim, não é uma questão de interface isso? Vai ter uma interface lá que vai ter PL, PLC.
Tá, mas
internamente, o usuário vai digitar o URN.
Mas o que acontece? Alguns valores poucos do vocabulário já faz parte do vocabulário inicial. Ninguém vai ter que alimentar federal, estadual e municipal, por exemplo. Já foi pré-definido, convencionado. Então, para esses caras daí, eu acho que valeria a pena fazer isso. Agora, projeto de lei da Câmara, vai entrar todo o vocabulário de vocês e aí vai ter siglas repetidas várias, entendeu? Mas a gente vai saber que aquela sigla é um acrônimo, que aquele acrônimo é de tal nome que está nesse contexto. Não, o modelo...
Você deu mais um passo aí. Eu devolvo para o meu cliente, para o meu usuário. Olha, eu tenho PLC, projeto de lei da Câmara, tenho PLC que é usado de Xeracumbim, né, sei lá, e tem outro PLC. Qual você quer?
Isso.
Tá, agora, isso tem um vai e volta, agora, né, tem um custo.
Eu também acho. Eu acho que, assim, se você chegar e falar, olha, uma informação bonita, legal, mas eu preferia que não tivesse essa informação, que me desse já o que eu quero.
Tá, o que a gente pode fazer?
Eu sugeriria, só sugestão, se vocês forem colocar sigla para a norma, então faça sigla para tudo e vire palavra reservada. Ou seja, transforma palavra reservada. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você criar o PLC, projeto de lei complementar, você não pode mais naquele nível da hierarquia criar outra.
Mas, João, você está colocando uma restrição que não existe na realidade. E as siglas se repetem, João.
Mas as siglas podem se repetir no contexto delas. Eu estou falando no contexto que a gente está falando agora.
Sim, então a gente tem que absorver as siglas.
Da Câmara não repete, do Senado não repete, no nosso não repete.
No geral
repete.
Diferente.
Vem cá, fora das pessoas que estão aqui, alguém ia falar PLC? Minha filha procurando uma norma, ia falar PLP? PLC? Ela vai falar, projeto de lei complementar.
Não, mas isso aí, interface que ela vai pesquisar, vai oferecer para ela. Você quer um projeto de lei complementar?
Tá bom.
Aí, ao selecionar, a interface traduz internamente isso.
É porque eu não estou com todo o desenho da coisa na minha cabeça. A interface vai oferecer, beleza.
Eu estou entrando aqui no Google Analytics, que eu coloquei na página da Constituição, uma visualização das visitas, né? E aqui eu vou ver as palavras-chave que eles utilizam, só para vocês terem ideia aqui, ó.
Constituição
aonde? Constituição do Senado, cadê? Traffic Sources. Keywords. Olha o que o pessoal faz, ó. CF88, 518 usuários pesquisaram isso, né? Vamos ver aqui 500 linhas.
Junto, né?
Com barra, conjunto. Então, a gente tem. É que tem a sigla CF, não só com, entendeu? Aqui, ó.
Talvez não esteja entendendo. Isso é para acrônimo? Uma coisa é acrônimo.
Sim, acrônimo no modelo está ligado ao nome, né? A entidade. Uma entidade tem vários nomes, vários acrônimos e a sua URN lá, entendeu? Então.
Porque a gente não tem o ciclo do negócio inteiro.
Artigo Constituição Federal, artigo 37.
Tá faltando um pedaço.
Artigo 127 CF, ó. 5 pessoas pesquisaram, tá vendo?
Então, olha só. A pessoa vai pesquisar, então vai ter uma interface para ela navegar lá. Vai ajudar a montar o lei, tal, número tal, ano, vai preenchendo. Aí isso é montado uma URN por trás, né? Esse software montar uma URN.
Não necessariamente. Aí tá vendo como é que vai fazer esse meio de campo. A gente pode pegar os argumentos que ele dá e passa para o serviço de pesquisa textual. Tá? E a pesquisa textual volta um conjunto de resultado que cada um já tem a sua URN associada, entendeu? Então, num conjunto de resultado de 20 linhas, quando eu escolher o terceiro, aí o Resolve entra em ação para resolver aquela URN. Entendeu? Mostrando o resultado direitinho. Agora, se já veio a URN, ele vai direto para o Resolver. Se o cara colocou uma URN lá.
João, se eu pegar um documento na câmera, eu vou colocar agora as URNs nesse documento.
Tá.
Então, eu vou passar um parse aqui. Eu achei uma parte do documento lá com 10 de 2007. Quero colocar uma URN para isso. Porque para gente.
Mas você está falando do parse automático para montar a URN, é isso?
Para montar uma URN dentro do
documento. É mais automático? Essa parte aí é que tem que ser desenvolvida ainda, né? A gente não trabalhou nisso ainda, né? Do passe para pegar as remissões textuais.
Se eu pegar e achar lá esse documento, como é que eu montaria essa URN para esse com 10, para a gente com lá é consulta?
Tá.
Com, é consulta?
Com 10 de 2000.
Interessante, né?
Consulta é uma proposição?
É uma consulta.
Mas,
é uma tipo proposição lá.
Mas tá, no texto da norma está escrito por extenso, né?
Com
10. Mas com 10 é o quê?
Para a gente vai ter essa consulta.
Consulta número 10.
É. Não, mas você está falando, vai criar o link em que documento? No texto de uma norma?
Tem uma norma lá para a gente, tem uma
quer
norma.
Quer criar uma URN para mandar para o Resolve.
Para o Resolve.
Tem esse documento aqui.
Ah, tá. Consulta, né? Ah, entendi. Então, veja só. A consulta. A gente teria que criar um tipo de documento consulta que não está no vocabulário, né? Uhum. Então vai ser como? Lá na interface não, que você se cadastra como provedor de dados, você vai ter um conjunto de documentos já cadastrados. Você tem um que não existe, você manda, pede para incluir esse documento. Aí você vai falar o nome dela, a sigla e aí tudo mais, tá? E aí, na verdade, funciona assim: são três níveis. Você tem numa localidade, você vai dizer, eu sou provedor de dados, para a localidade BR Câmara de Deputados, né, Autoridade de Câmara de Deputados, eu tenho um conjunto de documentos. E um deles vai ser a consulta, entendeu? Aí você bota a sua sigla de CON e aí na hora de desambiguação, alguém botou CON, a gente pode fazer, vem um resultado. De repente a gente faria aqueles acrônimos que tem um maior... escolhas na desambiguação, eles teriam maior peso, viu, João? Então, possivelmente, de Constituição teria um peso maior do que o de consulta. Aí faria pesquisa, mas a pesquisa a gente está pensando sempre em trazer do lado esquerdo aquelas facetas. As facetas é para você sair filtrando, né? Faceta temporal, faceta de tipo de documento, faceta de autoridade emitente, assim vai. E aí, uma das... das informações que a gente pode trazer, João, seria essa coisa aí, se o CON é consulta tal, é Constituição, e aí o cara já poderia ser outra faceta, entendeu? De ele filtrar.
É que eu acho, tudo bem, eu entendi isso aí. Eu acho que para crônomo isso é perfeito. É que eu acho que para o RN é que não é. Só isso.
Se lembra que o nosso modelo de designação aqui, deixa eu aumentar aqui, você tem o nome da designação e o nome da designação no formato RN já trabalhado, você lembra disso? Então é isso que a gente está falando, vai existir o acrônimo, que é uma linha, com ele no formato RN, entendeu? E, então a gente permanece com
o tipo aqui é consulta.
O tipo do documento seria o tipo onde que você fala? Ah, não, esse tipo aí é outra coisa. Tem um slide que vai falar disso daí. Aí ele fala se é nome, se é identificador, se é título ou se é abreviatura, acrônimo, né? Pessoal, o que é que vocês acham? A gente deixa assim, colocando as abreviaturas só nas normas? Porque as abreviaturas das proposições viriam pelo vocabulário de cada casa. As abreviaturas dos julgados viriam pelo vocabulário de cada tribunal, entendeu? E a gente colocaria esse que é no nível federal, que já vem direto isso daqui. O que é que vocês acham? Deixa assim?
Eu acho que...
Eu estou confuso.
Você é executivo, seria...
Como é aqui?
Como é?
Eu acho que o executivo
ser
o codificador.
Mas seria, você falou, responsável, não? A Câmara tem a tabela de tipos que ela pode, de normas que ela vai poder, de documentos que ela vai poder escrever e colocar sigla, né?
Praticamente a mesma, né? Que foi no Senado.
Tá. Colocar uma outra autoridade.
Assim, tá. Aí a pessoa sai copiando esse sinal, foi saiu importando isso aí.
Isso
aí. Praticamente a mesma coisa.
Por exemplo.
O tipo.
O cara buscou CF. Buscou CF 88.
Tá.
Aí eu digo, a CF-88 é a Constituição.
Isso.
É isso? É para busca? Isso aí é para busca?
Isso é para busca.
O RN sempre vai ser Constituição como conste.
Não, não, veja só. Na URN, só lembrando, viu, Dalva? Existem duas URNs. A URN que o provedor de dados manda do documento, essa aí a gente chama de URN canônica, né, uniforme. Ela tem que ser completa sempre com o nome correto, Constituição por extenso, tá? Agora existe aquela URN da referência, que ela pode vir sem dia e mês, ela pode usar o apelido da norma e ela pode usar os acrônimos. Então eu posso criar uma URN do STF escrevendo STF em vez de Supremo.Tribunal.Federal. Mas todas as informações que vêm lá do STF vai vir por extenso. Aí como é que funciona? O cara informou uma URN para ser resolvida de uma forma reduzida, vai passar pelo normalizador. O normalizador vai nessa tabelinha de acrônimos e vai saber que aquele cara lá é Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então...
Esse CON é consulta ou construção?
Agora, também as abreviaturas servirão para pesquisa. Eu acho que faz parte também, não só para a normalização da URN, mas se ele colocou na caixa de texto CF88, artigo 20, ele vai direto na pesquisa, tá? Então essa abreviatura serviria para os dois.
Então acho que tinha que ser única. Não, tinha que ser única.
Não, mas é única, já é única a forma canônica, uniforme é única, não existe mais de um.
Mas CON tem que ser ou construção.
Mesmo, vamos dizer assim, entendendo, a pessoa faz uma pesquisa usando texto livre, aí ele vai lá, busca um resultado, esse resultado ele já tem a URN para ir buscar direto. Ou então a pessoa preenche uma URN que ele já vai direto e resolve, não é isso?
Imagine que eu estou querendo a consulta, uma consulta lá da Câmara, né? Eu colocaria CD ou Câmara de Deputados, né? Com 20/2008. Então, nesse caso, não pegaria a Constituição. Por quê? Porque não vai ter É Constituição, Câmara de Deputados, entendeu? A Constituição vai estar na Federal. O que acontece? Na pesquisa, quando ele está informando acrônimos, ele não vai ficar chateado se vier vários resultados. O que a gente teria que fazer é dar ao acrônimo que tem maior desambiguação maior, um peso maior, preferência, né? Aí ele viria no ranking maior. Agora, eu não vejo... Eu acho que se a gente permite colocar CF, colocar com, a gente estaria melhorando, se aproximando do vocabulário do usuário, sabe? Agora, com certeza, no nome que vem do documento do provedor de dados, só vem um tipo, não vem variado.
Eu acho que para a gente está faltando, se a gente visualizar um protótipo, um resolver, como
você. Ah, tá.
Eu acho que facilitaria para divulgar. E outra coisa é a participação das áreas.
De informação.
Informação mesmo, tem muito mais experiência que a gente, que conhece o que o usuário pesquisa normalmente, o que significa e tal, tem mais contato. Então, de repente, pode deixar 100 mesmo, por enquanto, e abrir isso lá no dia 28.
Tá, você sugere então tirar aqui o abreviado, todos? Ou deixar.
Ou deixa em branco, por exemplo, para discutir depois? Não sei. Eu acho que a gente não tem elementos agora para.
Tá. Então eu vou.
Deixar isso aí com sugestão. Acho que o que seria interessante é o seguinte. Na hora da geração dos dados, envio dos dados, seria interessante, por exemplo, as áreas já mandarem seus acrônimos, já acharia legal. Então, por exemplo, como é que conhece internamente? Porque vão ser nomes que as pessoas vão usar. Isso é legal. Agora, não necessariamente que vai utilizar isso além do que fala a pesquisa, vocês estão entendendo. Não para referência, mas, por exemplo, quando for carregar, não carregar só projeto lei. Se você tem um nome para isso, um nome que se usa, nunca aprende foi um nome infeliz, como eu falei. Vamos falar a Casa de Constituição. Se já usa com, no caso do Senado, vale a pena o Senado carregar com.
Na verdade, ele vai mandar um único tipo, mas ele poderia sugerir no vocabulário incluir com.
Os acrônimos, tem que mandar os acrônimos já. Porque vai ser importante, porque inclusive quando você for fazer expansão, né, de pesquisa, para botar uma coisa na pesquisa, você vai ter que analisar que já é aquilo, né? Tem gente que bota com. Eu analiso, às vezes, analisar, aliás, se com, e as pessoas
voltam
cada coisa
e mas então vamos fazer assim, pessoal, vamos registrar na ata o seguinte, a gente deixa esse ponto para análise futura dos acrônimos, né? Você vai ter um, você vai ter mais de um, e você vai ter pré-definidos ou se todos são via alimentação das áreas, né? Então eu estou excluindo essa coluna aqui, tá? E voltando, só vai voltar, não é melhor excluir, né? Tabela excluir coluna e trazer para cá a coisa. Então a gente vai pro.
Uma parte boa da inteligência vai estar na interface de pesquisa, né? Junto com o
Isolo. Isso aí vamos ter, vai ser o próximo item da pauta. A gente está. Aliás, os próximos slides vão falar sobre isso. Eu vou deixar para a hora. Pessoal, mais algum ponto aí nos documentos? Você é o Cláudio Cavalcante? Da SLTI, né? O telefone.
E da Câmara Técnica.
Ah, CTDE. É, isso mesmo. Eu vou ver se eu participo da primeira reunião agora, em setembro, né? Eu fiz a solicitação para o Senado, fui alterado para. Como é que chama? Presencial, né? Meio presencial. Vamos ver se começa a participar lá da CTDE. Viu, Cláudio? A gente falou sobre geral desses documentos. Eu vou enviar para ele amanhã para ele colocar lá no site da consulta pública. Tira uma dúvida. Aqui no site governo eletrônico gov.br. Eu vi que Na URL, existe uma sub-URL aqui para consulta pública, aqui em cima ele fica consulta pública, certo. E aí eu clico aqui, quando eu clico consultas em andamento, existiria uma URL para a gente passar o link direto para a consulta do LexML, entendeu a pergunta?
Sim, quando a consulta entrar na segunda-feira,
tá.
E a pessoa entrar nessa consulta em andamento,
tá.
Aí vai estar a consulta do LexML.
Tá, mas a pergunta é, tem uma URL para eu conseguir endereçar ele para consulta em andamento direto? Porque se eu coloco consulta pública, ele cai nessa página anterior. ele cai nessa página daqui, né? De a consulta pública tem por finalidade e tal. Aqui em cima, tá vendo? Aí tem algum assim, andamento, ou uma URL, alguma coisa que caia direto? Direto para consulta, assim, eu acho que ajudaria, porque os links, né, João?
Esse link aí para você entrar no governo eleitoral, você tem que ter senha.
Aí depois a pessoa se cadastra, né? Onde é que está aqui? Faça seu cadastro.
O site ele é aberto. Para contribuir na consulta, aí você tem que se cadastrar.
Pega uma tira aí, João.
Vamos ver aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Tem o DO também, tá, no Joaquim, ó. Aqui ele caiu, o endereço aqui é qual? Ó, tá vendo? Ação exibir ID 15. Vai ter o ID da consulta, não é isso? Aí colocando esse ID, ele cai direto lá no... Você falou voltar onde?
Em consultas realizadas.
Ah, sim, já coloquei aqui. Aí vai ter um link, né? Aí no caso só muda o ID aqui, não é isso? Vai ser o número 22. Hã?
Não é o amigável.
Eu não entendi.
Não é o amigável.
Ah, não, mas tudo bem. Se eu colocar aqui 15, ele vai cair na consulta pública direto, né? Ah, tá. Mas isso é problema? Ah, não vê o header, né? Ah, sim, é problema. É. Consultas em andamento. Porque perde o contexto, né? Você viu isso?
Você vai com quando você põe
o número. Tem que entrar aí, instruir que vai ter que chegar aí, clicar em consultas em andamento.
O suplemento da parceira já direto aí.
Tá, tá. Beleza, beleza. Aí, tá, entendi. Vamos em frente. Pessoal, vamos pro próximo item? A parte do Harvest ou continua nos documentos? Vocês que dizem aí. Ah, é.